Amém. Deus abençoe, tenham todos uma boa tarde e noite, né? Agradável, fresquinha. Deus possa abençoar, te dando muita paz, muita fé, muita consciência. Você saiba plenamente, né, o que passa, o que acontece nos dias que nós estamos vivendo. Vamos abrir a nossa Bíblia aí. Inicialmente, em Mateus, capítulo 23. Mateus 23. Versículo 24. Mateus 23, versículo 24. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, ai de vós. Então, essa palavra ai de vós é repetida aqui no capítulo 23 várias vezes. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o interior do copo e, aliás, limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu, cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Aí ele vem, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, né? Por diversas vezes são repetidas essas palavras, ai de vós. Porque certamente Jesus estava vendo que o que estava sendo feito estava errado. O que estava sendo feito estava errado. Então ele falou, olha, ai de vós, coitado de vocês. Amém? Então isso também ocorre, não vai deixar de ocorrer conosco. Isso também não vai deixar de ocorrer com o mundo. Ai de vós, que principalmente, presta atenção, principalmente nós, então aquele que não está ouvindo a palavra, aquele que não está ouvindo o Evangelho, aquele que não está ouvindo, que não tem compromisso nenhum com Deus, esse não enquadra aqui nisso aqui não. Aqui está relacionado com os escribas e os fariseus. Ai de vós, escribas, por quê? Porque os escribas e os fariseus limpavam o exterior do copo e não limpava o interior. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês portam de uma forma inadequada. Faz orações, né? Se dizem cristãos e não são. Então, essa palavra aqui está relacionada não diretamente ao mundo, mas principalmente a nós. É uma palavra que está ligada a nós. Por quê? Porque Deus espera de nós uma coisa. Se nós não fizermos, esse ai vai recair sobre nós também. Quer dizer, ai de você que lê a Bíblia, ai de você que assiste às reuniões, ai de você que foi batizado, né? Que canta, que levanta os braços, que faz orações, mas que continua fazendo coisas que não convém. Continua fazendo coisas que não convém. Amém, gente? Então, às vezes a coisa, você faz 5 anos, 10 anos, e o negócio só vai aparecer um determinado dia, aquilo vai estourar na sua vida. Mas você vinha fazendo há muito tempo. Os escribas e os fariseus vinham fazendo há muito tempo, que eles vinham procedendo daquela forma. Até o dia que alguém chegou e... Até o dia que alguém chegou com autoridade e falou para eles. Amém? Deus, muitas vezes, ele nos vê fazendo as coisas erradas, procedendo de forma errada. Como ele via os fariseus e via os escribas, ele via a maneira como eles estavam vivendo, e Deus não estava aprovando aquilo. Mas chegou um dia que a casa caiu. Chegou um dia a casa caiu. Então Jesus disse assim: aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, não coloca em prática, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Ouve e não coloca em prática. Ouve e não pratica. Por que que não pratica? Por que que não pratica? Porque ele justifica a ele mesmo. O fariseu era assim. O fariseu justificava a ele mesmo. Ou seja, ele não admitia ter erro. Não admitia nada errado com ele. Ele não tinha coragem de chegar assim: Senhor, né? Como está escrito no Salmo lá, perdoa os meus pecados e perdoa os pecados que eu não lembro, perdoa os pecados que eu não sei, né, dos que eu não tenho conhecimento, né, apaga as minhas transgressões, apaga, tira, passa um pano, tira a poeira da minha vida. Os fariseus não, eles não tinham. Eles justificavam a eles mesmos. Eles achavam que pecador era fulano, era bertano, era ciclano, certo, Dora? Pecador era o outro, não era eles que eram pecadores. Pecadores eram os outros. Amém? Jesus reprovou esse tipo de comportamento. Por que que ele reprovou esse tipo de comportamento? Por quê? Porque, dessa forma, Deus não era glorificado. A glória que pertence a Deus, ou que pertencia a Deus, acabava recaindo sobre eles, sobre os fariseus, sobre os sacerdotes, sobre aquelas pessoas. A glória nunca ia para Deus, porque Deus não recebia. Né? Eles faziam as orações, faziam os louvores deles, faziam as coisas e tal, mas etc. Mas todo mundo acabava adorando aquela pessoa, glorificando aquela pessoa, muito bem vestida, muito bem situada, muito inteligente, né? Muito inteligente, aquela pessoa assim, muito bem colocada na sociedade. Aí, e ninguém tinha coragem de apontar nenhum defeito daquele povo. Ninguém ousava falar nada mal daquele povo. Era um povo intocável. Era um povo intocável. Aí Jesus vem com autoridade e fala a verdade para eles. Então aí ele vem e fala a verdade para eles. Então ele diz, olha, vocês são desse tipo de gente que limpa o exterior, mas o interior está sujo. Vocês são desse tipo de gente que, sabe, só quer guiar, mas não admite ser guiado. Só quer ensinar, mas não admite ser ensinado. Vocês são desse tipo de gente que, ele fala aqui, percorre o mar e a terra para fazer um discípulo. E depois de fazer o discípulo, torna o discípulo filho do inferno. Olha só que gravidade. Duas vezes mais do que vós. Quer dizer, o que ele quis dizer? Você já é filho do inferno. E aí você vem e arruma um e torna ele duas vezes filho do inferno. Então, é grave. É muito grave se Deus dissesse para nós, ou dissesse para mim, ou dissesse, olha, você edifica filho para o diabo, Deus me livre. Você, em vez de edificar filho para Deus, você edifica filho para o diabo. Amém? Seria horrível ouvir isso de Deus. Interessante que nós todos somos responsáveis. Nós todos somos responsáveis. Concorda? Nós todos somos responsáveis pela boa ou pela má conduta da igreja. Nós somos responsáveis pela boa ou pela má qualidade da igreja. Nós somos responsáveis. Nós somos. Porque nós somos hoje os escribas e os fariseus. Nós somos hoje. Né? Nós somos hoje os condutores. Nós somos hoje as pessoas que estão conduzindo. Então é importante que a gente preste bem atenção nas reuniões, preste bem atenção nas reuniões, para ver, será que eu sou um condutor ou eu não sou? Será que eu sou um guia ou eu não sou um guia? Porque se eu sou um guia, eu tenho que me preocupar. Se eu sou um condutor, eu tenho que me preocupar. Agora, se eu disser assim, não, eu não sou guia nem condutor de ninguém, eu não, ou seja, eu não tenho compromisso. Tudo bem, a pessoa pode estar fora do corpo, ela está fora do compromisso com Deus. Mas se ela entende que ela é um filho de Deus que ela é um guia, condutor. Ela é luz para o mundo. Ela é sal para o mundo. Então ela tem responsabilidade, ela tem responsabilidade. E grande responsabilidade. Eu não posso guiar uma pessoa para o buraco. Eu não posso conduzir uma pessoa para o pecado, né? Eu não posso dar um conselho errado. Eu não posso ensinar um evangelho errado. Eu preciso ter muito cuidado, concorda ou não? Porque eu sou o trabalhador dessa hora. Eu vim para esta hora. Eu sou o trabalhador que vive nesse tempo. Nós somos os trabalhadores dessa época, desse tempo. E nós temos uma responsabilidade muito grande. Todas as igrejas, todos os lugares onde se fala de Deus, todos os lugares onde se divulga o evangelho, vai depois ter que responder perante Deus o que ele fez. Não vai ser diferente conosco. Então, se nós queremos, você quer ser igreja gloriosa, fazer parte da igreja, se você quiser fazer parte do povo de Deus, etc., do jeito que nós estamos pregando aqui, do jeito que nós estamos falando aqui, nós estamos crendo, a visão da gente é a visão da igreja. Não é a visão da denominação, é a visão da igreja. A denominação, já expliquei muitas vezes, a denominação, a instituição, Deus não vai cobrar da instituição. Vai? Você acha que Deus vai cobrar da instituição? Não, Deus vai cobrar de você, meu irmão. Azar é seu se você estava lá. Eu disse, sai daí. Então, se você estava aí, permaneceu aí, você vai ser punido com eles. Se cair uma bomba num determinado lugar, a bomba vai cair em cima de você também. Amém? A instituição não vai ser, Deus não vai punir a instituição. Vocês concordam? Não tem sentido. Não tem sentido Deus vir e condenar, mandar uma instituição para o inferno. Não, ele não vai mandar a instituição para o inferno. Quem que vai mandar para o inferno? As pessoas, né? Às vezes, nem todos que estão naquela instituição vão para o inferno. Ele não vai mandar a instituição. Ele não tem problema com a instituição. Ele tem compromisso com as pessoas. Quem pecou? Foi a instituição ou foi você? Né? Quem foi que cometeu o pecado? Foi a instituição ou foi você que cometeu o pecado? Foi você que cometeu o pecado. Então, quem tem que se arrepender é você. Quem tem que reconhecer e ouvir é você. Quem tem que dar ouvido à palavra é você. E assim por diante. Amém? Então, é isso que eu quero que você entenda. Presta bem atenção. Porque muitas vezes nós escoramos, nós escondemos, né? Nos acomodamos na instituição. Como se a instituição fosse responsável e que ela fosse prestar conta. Jesus, ele não chegou. Ele não criticou qualquer que fosse a instituição da época. Ele criticou as pessoas. Você, escriba, você fariseu, você guia de cego, você que fala uma coisa e no entanto é outra. Você que pensa de uma forma e age de outra forma. Amém? Então, vamos abrir também aqui em João capítulo 18. João capítulo 18. João 17. Versículo 4. Vamos ler primeiro o versículo 3. Presta atenção aí. Pega a sua Bíblia. Se você não tem nem Bíblia, você pensou? Se você não tiver nem Bíblia, eu não sei como é que você vai fazer. Você é um autêntico fariseu. Aí, pronto. Não é? É um autêntico fariseu. Por quê? Porque já se justificou. A pessoa, eu não preciso nem de Bíblia. Graças a Deus que eu não preciso nem de Bíblia. Meu Deus do céu. Né? Eu não preciso nem de Bíblia. Enquanto a gente gasta muitas Bíblias e risca para cá e risca para lá e medita, examina, sabe o que Deus falou? Examina as Escrituras, examinar é igual o médico faz, sabe? Tira daqui, olha dentro do ouvido, olha dentro do olho, olha, examinar. Aí você não tem nem Bíblia. Concorda? É porque você não está nem um pouquinho preocupado com o juízo de Deus. Você não está preocupado com o julgamento. Né? Que me perdoe a franqueza. Você não está preocupado com o juízo de Deus, com o julgamento, com o inferno, com a vida eterna, com o céu. Você não está preocupado com isso. Quando Deus realmente vai realizar juízo sobre a terra, Ele vai pegar os pecadores, os pecadores não herdarão o reino de Deus. Então, se você crê no reino de Deus, que de repente virá o Senhor e vai reinar, de repente virá o Senhor, e quem não estiver com Ele vai ser destruído, quem não for com Ele vai ser tornar cinza debaixo dos pés dos santos, né? Que Deus está realmente, você acredita numa igreja, num povo de Deus? Se você não acredita realmente, você não vai ter nem Bíblia. Se você não acredita, você não vai examinar as Escrituras. Agora, quem crê vai fazer oração, vai colocar a barba de molho, vai se preocupar, vai ficar preocupado. Vai dizer assim, ó, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia. Quem vai falar isso? Senhor, tem misericórdia de mim. Não retire de mim o teu espírito, a tua graça. Senhor, olha, não esquece de mim não, faz feito ladrão. Quando o Senhor chegar, lembra de mim, Senhor. O temor, medo, você não tem medo de ir para o inferno, não? Ou você não acredita no inferno? Será que deve ser uma coisa boa ou uma coisa realmente desagradável, o tal do inferno? Eu acho que o inferno deve ser uma coisa muito desagradável para disputar com o céu, para poder disputar com o céu, ou o inferno, Olha, porque se fosse assim uma disputa desigual, mas não, é uma disputa parelha, ou céu ou inferno. Então o inferno não deve ser uma coisa muito agradável, não, gente. Amém? E nós estamos aqui procurando arrumar para nós um lugar. Onde? No céu. Nós estamos aqui procurando ver se nós merecemos de Deus um lugar no céu. Ou não, você não pensa assim, Geralda? Pensa assim, Geralda? Então você não tem que pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem, ó, não leva em conta os meus pecados. Senhor, não leva em conta as minhas faltas. Senhor, ó, eu pequei hoje, eu pequei. Senhor, eu estou em falta com o Senhor. Senhor, olha, na reunião, eu quero que o Senhor fale comigo, porque eu estou preocupado com a minha salvação, Senhor. Amém, gente? Porque senão não tem sentido. Foi isso que Jesus censurou. Falou: vocês parecem até que vocês já chegaram no céu. Falou para os fariseus, em outras palavras, ele disse isso, né? Em outras palavras, né? Ele disse isso: olha, vocês parecem até que são os donos do céu. Parece que quem quiser ir para o céu tem que pedir para vocês. Parece que vocês já têm documento. Já passou a escritura. Vocês já têm escritura do céu? E quem ainda não tem escritura do céu? Quem não tem ainda documento firmado do céu? Tem que ter cuidado. Vocês concordam? Tem que lavar aonde? Lavar aonde, filha? O interior? Tem que lavar o interior do copo. Tem que lavar o copo tanto por dentro quanto por fora. Tem que ter uma aparência, mas tem que ter também um interior mudado. Amém, gente? Não é verdade? Vocês concordam com o que eu estou falando? Certo, Godoy? Não é isso mesmo? É verdade, isso é verdade. A não ser, como eu estou dizendo, a não ser que a pessoa não acredita. Não, eu não. Tem muita gente que não acredita em inferno, tem muita gente que não acredita em céu, tem muita gente que não acha que Jesus não vai voltar. Então, se ele acha que Jesus não vai voltar, para quê? Para que essa vida de santidade que estava cantando aí? Monte. Para que esse monte de santidade? Porque, né? Porque que não é? Pode ser um monte de outra coisa. Não precisa ser um monte de santidade. Monte de pureza, monte de justiça. Amém? Concorda ou não? Ou eu estou exagerando? Estou exagerando, né? Estou exagerando, eu exagero. Aliás, eu vivo exagerando. Então, está aqui. A vida eterna, no capítulo, no versículo 3. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por um único Deus verdadeiro. A vida eterna é esta: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então você tem que conhecer. Conhecer Jesus e conhecer Deus. Por quê? Por que você tem que conhecer um e conhecer o outro? Hã? Porque nisto consiste a vida eterna. Nós passamos aqui o tempo, aqui, ó, 60 anos. Eu passei 60 anos na Terra, eu vivi 50 anos e não consegui conhecer a Deus. Não consegui conhecer Jesus. Não fiquei sabendo quem era, nenhum nem outro. Eu ganhei a vida eterna? Não, não ganhei. Amém? Eu não ganhei a vida eterna. Porque eu não conheci nenhum nem outro. Versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Presta bem atenção nesse versículo. É sobre ele que eu quero falar. Tudo que eu falei até agora foi para justificar este versículo. Esse. Tudo que eu falei até agora foi para poder justificar esse versículo aí. Versículo 4. O que está escrito aí? Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora, glorifica-me tu, ó Pai. Agora, glorifica-me. Eu te glorifiquei, agora o Senhor me glorifica. Então, o que que Jesus está esperando de nós? Hã? O que que ele está esperando de nós? Ele glorificou. Que jeito que ele glorificou o Pai? Pega o microfone aqui. Perguntar aqui. Que jeito foi que ele glorificou a Deus? Que jeito que ele glorificou a Deus? Fala, filho.
Fazendo a sua obra.
É porque estava muito baixo. Que jeito que ele glorificou a Deus? O que você acha que ele glorificou a Deus?
Fazendo a vontade de Deus.
Quer dizer que você acha que ele glorificou a Deus?
Eu acho que foi fazendo as obras, Pai.
É. Não tem problema não, tá, não estou falando que está errado não, viu gente? Estou falando que está errado não, vocês estão, está todo mundo certinho. Quer dizer que você acha que ele glorificou a Deus?
Fazendo a obra, a vontade dele, de
fazendo
Deus.
Fazendo a vontade de Deus. Fazendo a vontade. Ué, quer dizer que você acha que ele glorificou a Deus?
Hã? Consumando a obra que Deus queria que ele fizesse.
Que jeito que você acha que ele glorificou a Deus, Geralda?
Ninguém acertou nem você.
Olha, Deus se tornou, Deus vivo, Deus homem. Deus não era conhecido, não. Deus era uma coisa estranha. Deus era uma coisa estranha, sobrenatural, ninguém... Dava mais valor num profeta do que em Deus. Dava muito mais valor. Eles tinham mais medo do profeta do que de Deus. Olha o profeta. O profeta falou. Olha o profeta. E Jesus, o que Jesus fez? Amém? Foi Jesus que, foi que colocou, que revelou ao mundo a existência de Deus vivo. Deus homem, Deus homem, Deus vivo. Deus vivo quer dizer Deus homem. Foi Jesus que revelou ao mundo. O mundo não tinha, como eu estou falando, respeitavam aqueles escribas e fariseus, respeitavam aqueles sacerdotes ali e não temiam a Deus. Tinha muito mais pavor do profeta do que propriamente de Deus. Eles não conheciam Deus. E a Escritura diz que Jesus Cristo foi quem manifestou Deus ao mundo. Amém? Então, eu te glorifiquei, Pai. Ele, o que, que ele fez? Ele tornou Deus conhecido. Ele tornou Deus, né? E as pessoas, ele falava com o Pai de tal forma, ele falava com Deus de tal forma, que o povo ficava impressionado de ver o relacionamento que ele tinha com Deus. E aí chegava a dizer: mostra-nos, Pai, mostra-nos o Pai, essa pessoa com quem o Senhor fala assim tão intimamente. Mostra-nos o Pai. E ele falou: mas está aqui quem fala com vocês? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, Deus estava ali, presente, vivo. Presente, vivo. Agora, Jesus falou para Deus o quê? Glorifica-me. Amém? Agora glorifica-me. E vocês acham que Jesus Cristo é glorificado aqui na terra? Você acha que é? Fala-se muito. Toca-se muito no nome dele. Fala-se muito no nome. Mas não glorifica. Por quê? Porque o que é glória? É alguma coisa. Alguma coisa que vai mostrar a importância daquela pessoa. Que vai mostrar o valor daquela pessoa. Aí o que acontece? Mostra o valor da igreja fulana. Mostra o valor da igreja ciclana. Mostra o valor do trabalho X, lá, por exemplo, como é que fala? Fogueira Santa, um exemplo, né? Então, eu fui na Fogueira Santa e resolvi meu problema. Pronto. Quem que foi glorificado? Quem que recebeu a honra e a glória? Fala! Qualquer fogueira? Aquela fogueira. Amém? Amém? Você vê, você não vê, ó, foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que me curou. Foi Jesus que me deu isso. Foi Jesus que fez isso para mim. Então o diabo realmente é muito esperto, né? Vamos tirar o chapéu para o diabo e mostrar que o diabo realmente consegue fazer do povo de hoje pior do que aqueles escribas e fariseus E as pessoas dão testemunho de tudo, de tudo, de tudo. Aonde que você arrumou isso? Foi na fogueira santa. Foi no 70 pastores. Foi no sei o quê. Não é não? E isso é uma doença. É uma doença espiritual que vai por todo lado. E aí a gente nós deveríamos estar glorificando a Deus, nós deveríamos estar dizendo, né, Senhor, obrigado, Jesus, obrigado pela vida que o Senhor fez por mim, pelo que o Senhor está me transformando. Senhor, obrigado, né, pelo que eu tenho visto aqui nas Escrituras. Glorificar. Porque senão Jesus não vai ser conhecido aonde? Vai ser conhecido de quem? Qual a honra, qual a glória que ele vai ter? Amém, gente? Amém? Amém. Nossa, parece que o relacionamento nosso com ele não é muito bom, não. Quem concorda? Parece que a pessoa fica com a cara ruim quando a gente fala assim. Quando a gente fala assim, vamos glorificar Jesus, a pessoa fica com a cara ruim. Por que não? Vamos glorificar, né? Vamos dizer realmente a obra que Jesus Cristo está fazendo na sua vida. A obra que Deus está fazendo. Quando você fala Jesus Cristo, você está se referindo ao Pai e ao Filho ao mesmo tempo. Porque Ele é o Pai e o Filho. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então não tem importância que você falar, foi Deus que fez para mim, pensando em quem? Ou então fala, foi Jesus que fez para mim, pensando em? Não tem importância. Olha, graças a Deus. Olha, foi graças a Deus. Então Deus está esperando que a igreja o glorifique. Deus está esperando que a igreja o glorifique. Deus está esperando que a gente seja mais ousado, que a gente tenha mais coragem de dizer. Que a gente, né, a gente vê aí muitas vezes a pessoa brincar, fazer o quê? A palavra veio aqui, sumiu. Chacote, né? Fazer brincadeira, como fala, vem umas coisas assim, né, que olha, isso me entristece um tanto. Quando você vê que a oração que você fez, quando você vê que a oração que você fez surtiu efeito, quando você vê que a oração que você fez obteve uma resposta, uma visão, né, você não fica... Olha, Deus é realmente vivo. Deus escuta. Porque Deus responde. Ele responde na língua que eu peço. Deus responde no coração que eu sinto. Deus é vivo. Porque Ele fala comigo. Ele fala comigo. Amém? Esse dia mesmo, um caso interessante, ontem, se não me engano, uma e quase duas da madrugada, uma pessoa lá em Fortaleza, e eu orando com ele pelo telefone, e falei, olha, não tem distância não, só porque nós estamos separados, mas não existe distância não, se você está me ouvindo, para Deus não tem essa distância, você está me ouvindo? Olha, eu vou orar com você e Deus vai te acalmar, vai te abençoar. Eu vou orar com você e Deus vai te dar a visão aí, se for o caso. Responder. A pessoa ainda diz o seguinte, foi uma providência de Deus o senhor ter ligado para mim. Eu liguei, senti de ligar, uma hora, liguei. Né? Por causa dos outros, uma hora da madrugada. Mas é porque nós estamos a serviço. É porque nós estamos a serviço de Deus. Aí tem uma pessoa ali que não dorme, angustiada, tal, precisa esperar a reunião tal dos 80 pastores, ou tem que ir para não sei aonde, ou basta falar com Deus, ou basta invocar o Senhor. Hã? Amém? E dá uma de doido igual eu. Ficar parecendo doido, não tem importância não. Só pareço doido, não sou doido. Porque doido joga dinheiro fora, né? O que mais? Rasga nota de 100, o que mais, filho? Não come direito, come qualquer coisa, né? E não gosta de carro bom. Eu não sou doido. Graças a Deus, eu não sou doido. Posso ser, sim, por causa do Evangelho. Eu tenho, assim, uma vontade enorme de defender, como foi falado em qual reunião? Reunião de casais. Foi falado o quê? Nós temos que estar ligados, todo mundo ligado, focado, como diz o jogador de futebol. Nós temos que estar focado, ligado, na defesa do Evangelho, para glorificar a Deus. Porque senão ninguém vai conhecer Jesus como deve ser conhecido. Ninguém vai conhecer Jesus como ele deve, como ele precisa ser conhecido. Amém? Amém, gente? Amém. Aleluia! Amém. Amém? Pai, eu te glorifiquei. Eu sozinho, Pai. Larguei essa cambada toda e te glorifiquei. Amém? Expulsei o demônio. Expulsei o demônio. Curei o enfermo. Sabe, não curei no meu nome, não. Eu pedi o Senhor. Ele glorificou a Deus. Ele pedia a Deus. Ele falava com Deus. Amém? Como que nós vamos glorificar Jesus? Nós também vamos expulsar os demônios. Nós também vamos expulsar os demônios. Orar com os enfermos. As pessoas que estiverem oprimidas pelo diabo, você tem autoridade para orar com a pessoa e mandar aquela pessoa livre. Minha filha, vai dormir. Meu filho, vai deitar e vai dormir, descansa. Amém? Em nome de Jesus, nem que você fique acordado. Amém? É, porque às vezes acontece. A gente fica lutando até mais tarde, e ele vai dormir, mas graças a Deus. Graças a Deus. Amém, Erickson? Não é assim? É assim ou não é assim, Erickson? Agora, se a gente ficar frouxo, mostrando aquele receio, né? Lavando só por fora do copo, com medo do diabo tomar conhecimento. Com medo do diabo saber que você ama Jesus. Com medo do diabo saber que você tem compromisso com Deus. Amém? Jesus não tinha esse problema, não. Jesus não tinha esse receio, não. Ele não tinha esse receio. Amém? E ele é interessante, o homem aqui, ele pediu aqui, ó. Olha para você ver. Versículo 18, lê aí para você ver. Presta atenção, João Pedro. Vê se você não quer isso aqui, João Pedro. Vê se você não quer. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Assim como tu me enviaste ao mundo. Então Jesus foi enviado ao mundo. Para quê? Para fazer uma obra, para fazer um trabalho. Jesus foi enviado ao mundo. Eu vim, ele falou assim, olha, eu tenho uma coisa para fazer. Eu tenho um negócio para fazer. Eu tenho um trabalho para fazer. Falou ou não falou? Localiza para mim esse lugar onde ele fala isso. Eu tenho uma coisa para fazer. E nós também, mesma coisa, nós também temos. Nós também estamos sendo enviados por Deus. A igreja, ela é enviada por Deus. Você precisa crer nisso, sentir. Para quê? Para você ter autoridade, para que o diabo respeite você. Você sentir, não, eu sou uma enviada, mulher. Eu sou uma enviada de Deus. Não precisa ficar falando para os outros. Não precisa. O que você precisa é, perante os espíritos, você, eles saberem que você é uma enviada de Deus. Amém? Deus, então, vai sentir a vontade de, olha, vem cá, você vai, eu vou mandar você falar com a Rosimeire, viu? Rosimeire vai falar para você palavras de vida eterna. A Rosimeire vai dizer para você tudo que você tem que fazer para, pronto. E aí você vai parar lá na Rosimeire. Amém? Deus vai mandar a Roberta falar com a Rosália, com a Geralda. Deus vai mandar a Geralda falar com a Virgínia. Deus vai fazer isso. Fala, olha, eu vou mandar você falar lá com o fulano, com o Bertano, ciclano. Vai lá, procura o Godoy, porque ele vai te ensinar o que você tem que fazer. Essa é a igreja que nós estamos querendo chegar. Não é aquela igreja que fica jogando o problema para cima da instituição, não. Não é aquela igreja que fica passando a bola para a instituição como se a instituição fosse culpada. E a instituição é apenas um engodo, é um negócio assim que esconde aquilo que realmente tem que ser feito. Vocês concordam? Amém. A instituição, ela acaba escondendo aquilo que realmente tem que ser feito. Porque o que tem que ser feito? É você expulsar o demônio. Vai, expulsa o demônio. Aí, não, eu tenho medo. Então, treina. Ah, ele não respeita. Então, busca Deus. Busca Deus. Eu fui expulsar o demônio e ele não saiu. É porque você não está experiente, você não buscou suficientemente, você não tem ainda autoridade. Mas o que você vai fazer? Você vai treinar, né, filho? Não é assim? Vai treinar, exercitar. Orar. Você vai orar com a pessoa. Ah, eu, não adianta eu orar. Tem muita gente que pensa assim, não, a minha oração não adianta. Mas como que a sua oração não adianta? Quem falou para você que a sua oração não adianta? Quem disse para você que a sua oração não tem finalidade? Amém? Quem queria falar? Faz ali. João o quê? Lê para mim, para nós.
Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer,
aí,
que vós não conheceis. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
Isso aí mostra que ele tinha uma... O que que ele tinha, mesmo? Ele tinha... consciência. Ele tinha consciência de que alguma coisa... Depois de uma hora ele falou assim, ó, eu tenho um batismo que eu tenho que ser batizado, eu vim atear fogo na terra e eu gostaria que isso já estivesse acontecendo logo. Ele sabia que ele ia passar a dificuldade que ele ia passar, mas ele tinha consciência. Agora, isso realmente vai mudar muito a igreja, vai mudar muito para nós, se nós tivermos também, gente, consciência de que nós não estamos aqui à toa. Se nós tivermos consciência de que nós não estamos aqui para simplesmente passar 40 anos, 50 anos, 60 anos aqui. Nós somos um povo que Deus escolheu. Nós somos um povo que tem uma comida para comer, ou não? Assim que eu penso. Será que eu estou pensando errado? Amém? Ele falou aqui, ó. Versículo 22. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Eu dei a eles a glória que a mim me deste. Isso significa o quê? Eu dei a eles a glória que a mim me deste. Isso significa que nós temos o mesmo que ele recebeu. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Se nós tivermos consciência, se nós formos atrás, se nós pegar firme, nós vamos... Porque senão está errado. Se isso não acontecer, está errado. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Não sei se vocês concordam comigo, mas... eu entendo que Deus deu a ele o mesmo que deu a nós. Agora, responde para mim, por que que às vezes não funciona conosco? Por que que não funciona? Você não experimentou? Você nunca, às vezes você nem experimentou. Você não sabe o gosto que tem. Você não experimentou. E Deus quer uma igreja, Deus quer uma igreja que pode, que glorifica Ele. Olha, meu filho, eu vou falar para você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Falar nisso, eu tenho que dizer para vocês que o Everardo está bem melhor, está cada dia melhor. Amém? Não quer dizer que a situação por lá não esteja tranquila, não, porque a coisa lá ainda tem muita dificuldade, muita luta, muita, porque quando tem muita luta, sinal que tem muito demônio, sabe? Tem muito demônio. Mas eu fico vendo o quanto Jesus é realmente misericordioso, é tremendo. E a gente tem que chegar bem na luz para que seja manifesto todos os nossos defeitos. Para que a igreja seja santa, imaculada, sem mancha, sem ruga, é preciso aparecer os problemas. Para que a igreja seja uma igreja boa, boa, uma igreja agradável, é preciso aparecer os problemas. Amém? Se os problemas ficarem todos escondidos, como é que você vai resolver os problemas? Amém? A Escritura fala para que se manifeste os verdadeiros. É preciso que apareça. Então, luta, tribulação, problemas entre nós, lutas, problemas, tribulações entre nós, é perfeitamente normal. O que não é normal? É ficar calado. O que não é normal? É não orar, é não expulsar o demônio, é não curar o enfermo, é não mandar livre embora o oprimido, é não usar a autoridade que Deus quer que nós usemos. Amém? Pronto. Concorda? Amém, amigo? Vai lá pro Elmo. Faz tempo que o Elmo não aparece aqui. Dá pra ir lá. Aproveitar, né? Pra o Elmo, não vai dar uma... Aproveitar pra dar uma beliscada.
Amém.
Primeiro eu quero perguntar a você, é verdade ou não é verdade?
É verdade.
Pronto. Aí já tá bom demais.
Tá bom?
Tá.
É verdade. Amém.
Uhum. Pode continuar.
A reunião terminou assim, falando com a gente, né? Como que a gente tem que fazer para glorificar a Deus. É fazer como Jesus fez.
Isso.
Né? Aquela passagem lá interessante que Jesus falou assim. Primeiro ele glorificou a Deus, foi depois ele ser glorificado. E a glória que Deus deu para ele, Jesus nos glorificou com a mesma glória, né?
É.
Aí como você estava falando, por que as coisas aconteceram com ele e não podem acontecer com a gente?
Eu acho interessante, irmão, quando ele falou assim, ele quis ser glorificado com a mesma glória, né? Falou, Pai, agora glorifica-me com a glória de que eu te glorifiquei. Ele quis. Foi da vontade de Deus ser glorificado pela igreja. Aí eu fico pensando, falei, mas realmente é uma luta terrível, né? Não é fácil mesmo, não, sabe? Olha, você tem que lutar contra muita coisa. Realmente não é fácil, não. Mas aí vem, exatamente, Deus nunca falou que seria fácil. Deus nunca disse que seria fácil. Ele falou, ele é muito pelo contrário. Ele falou que seria muito difícil. Mas não seria impossível. Amém?
E como ele foi sábio, né? Jesus era muito humilde naquilo que ele fazia. Ele esperou a hora certa para ser glorificado por Deus. Coisa que muitas vezes atrapalha a nossa vida.
É.
Porque às vezes o cristão começa E ele já quer a glória de Deus, ele já quer ser reconhecido. E Jesus não, Jesus esperou o momento certo. Tudo que ele fazia era em nome de Deus, era em nome do Pai. Porque ele sabia que glorificando a Deus, um dia Deus glorificaria ele. Então isso é, para nós é um exemplo. Se nós nos preocuparmos em glorificar a Deus, nós vamos receber a mesma glória que Jesus recebeu.
Amém.
E também é importante o começo aí, quando você estava falando a questão do ai, né? Ai de vós, escribas. Aí eu estava pensando aqui, ai de nós. Porque, como o senhor falou, é ai porque nós já ouvimos. A cobrança sobre nós, né, o rigor sobre nós que já ouvimos, que já conhecemos, ele é muito maior. Então, tudo aquilo que os fariseus faziam, porque não foi só uma mensagem para eles, né? Porque está lá, ai de vós que limpa o exterior e não limpa o interior.
É.
E a gente também.
Pois é. Jesus ficou realmente muito contrariado com eles, porque vocês é que deveriam estar dando exemplo para os outros. Vocês não entram, não deixam os outros entrarem. Né? Vocês não fazem, não deixam os outros fazerem. Não comem, não deixam os outros comerem. Ué. Aí ele realmente foi incisivo em cima daquilo que os fariseus estavam fazendo. Então, dá o lugar para outro. Dá o lugar para quem? Para outra pessoa. Amém? Aí chamou. Chamou Pedro, que não era sacerdote, não era nada. Chamou João, chamou Mateus, que era um publicano. E publicano, coitado, publicano naquele tempo não tinha direito nem de passar na porta da sinagoga, não podia. Ele pega e chama um publicano. Mas ele chamou pessoas que queriam. Ele chamou pessoas que... Amém? Ele chamou Lucas. Ele chamou pessoas que realmente queriam Deus. Amém? Ele viu... como a vizinha está falando ali, ele viu que o vinho que ele tinha era tão violento, era um vinho tão bom, que não podia ser colocado a não ser num odre novo. Amém? Mais alguma coisa? Dá para o Godoá ali para nós. O Godoá também está querendo externar o seu ponto de vista lá. Godói. É que o Júnior. Você não sabia, não, né, filho? Amém. Godói é antigo.
Ele conhece dessa época, não. É. Mais novo. Não é verdade, assim, eu vejo que. É, a gente tem muita dificuldade, né, em entender que Deus só vai te glorificar, só vai fazer algo com você depois que você fizer a parte sua, que é o quê? Que é glorificar Ele, né? Então a gente fica querendo a glória nossa, a gente fica querendo que Deus glorifique a gente antes da hora.
É.
Né? E aí a gente mesmo acaba nos glorificando, né? Como o senhor falou, às vezes a pessoa ela acha mais fácil glorificar qualquer coisa aqui, por exemplo, a fogueira santa, às vezes o trabalho dela, às vezes a capacidade, porque é muito mais fácil, né? Porque não é fácil glorificar a Deus, ele é muito exigente, né? Ele é muito, ele é muito correto, ele é muito certo, ele é justo, né? Ele não vai aceitar, por exemplo, você glorificar ele só de balela, só como o senhor estava falando aqui, ó. Crente só de mentira, não tem jeito, né? Para você glorificar a Deus, você precisa realmente conhecer a Deus.
Exato.
Senão, não tem jeito de você glorificar a Deus, não. E com certeza, eu acho que aí está o segredo, né? De toda a nossa falta de sucesso, às vezes, na nossa vida. Porque a gente não glorifica a Deus.
Exato.
Né? E como que vai fazer?
Por exemplo, vou dar um exemplo. Por exemplo, Jesus glorificou a Deus sem desfazer em nada das Escrituras, concorda? Ele glorificou, fez tudo o que tinha que fazer, sem... Falou, mostra para mim onde é que eu estou errado. Fala para o Senhor, mostra para mim aí para você ver onde é que você está errado. Olha, vê se não foi assim com Abraão, com Davi, com tal, etc. Ele, entendeu? E hoje as pessoas querem glorificar a Deus desfazendo das Escrituras. De forma vergonhosa. Só quem não está vendo. Só quem não está vendo. Porque tem o que está tendo de cego aí, não é brincadeira não. Mas quem está vendo, enxergando, está percebendo que querem glorificar a Deus desfazendo das Escrituras. Ele não vai permitir. Ele não vai permitir. Ele não vai permitir. Concordam? Por quê? Porque ele falou, olha, não vai cair um tio, nada, das Escrituras. Ai daquele que ou acrescentar ou tirar. Então, eu posso glorificar a Deus, eu posso fazer tudo para glorificar a Deus, sem, contudo, desfazer. Por isso que eu falei para você, que você tem que ter uma escritura, você tem que ter uma Bíblia, você tem que ler. Como o Godoy está falando lá, você tem que estudar, você tem que analisar. Por quê? Porque quando Deus falou assim, olha, eu vou colocar na sua mente as minhas palavras, na sua boca e no seu coração. E você será o meu povo, interessante. O povo de Deus vai ser um povo cuja palavra está na boca e no coração. Que a hora que vai fazer uma oração, lembra, o Espírito Santo falou assim, ó, eu vou fazer você lembrar. Você não precisa decorar, não. Você vai meditar. E o Espírito Santo faz você lembrar. Na hora da palavra que você precisa falar. Continua, Godoy. Desculpa interromper.
Não, aí você fica vendo assim que, por exemplo, né, às vezes, hoje, a gente quer glorificar a Deus com as coisas daqui do mundo. Às vezes você consegue algum sucesso ou glória a Deus. Tal. E é completamente diferente, né? Você vê que Jesus glorificou a Deus, foi fazendo a vontade dele, que era o que? Era sofrendo a justiça, andando segundo a milha, perdoando.
É.
Né? Ou seja, fazendo completamente diferente do que se faz hoje. Muitas pessoas naquele tempo não imaginavam que ele estava glorificando a Deus.
Pois
e
é.
Ele glorificou a Deus na cruz. Né? Então aí hoje eu vi um fato aí, o pessoal falando o seguinte, né? Eles querem glorificar a Deus com sucesso no mundo. Né? Então a igreja, não sei o quê, o povo de Deus, isso aí não glorifica a Deus.
De jeito
né? Na hora que você vai glorificar a Deus, quando você for capaz de perdoar. Quando você for capaz de amar, quando você for capaz de repartir, como o senhor falou, você glorifica a Deus, porque você começa a mostrar a Deus. A pessoa vai entender o que é Deus, porque perdão, amor, misericórdia, isso é Deus.
É.
Né? E aí sim você glorifica a Deus. Então se a gente não entender isso, você passa a sua vida inteira e você não glorifica a Deus.
E, não
glorifica e ele não Deus. Vai te glorificar, consequentemente, porque como?
Exatamente. Né? Então, nós, é como se nós estivéssemos perdendo o tempo, porque nós somos os trabalhadores. Aí você contrata o trabalhador. O que você espera dele? Produção, né? Você contrata os trabalhadores. Você espera dos trabalhadores o resultado. Amém? Uai, não, eu te chamei para isso. Amém? Eu creio num chamado de Deus para a minha vida. Eu creio numa palavra de Deus para mim. né? Mas ela não serve para você, ela não serve para você. Ela, você também precisa de uma palavra de Deus. Você também precisa, Senhor, né? O chamado de Deus para mim é ficar com aquele irmão? Pode ser. O chamado de Deus para mim é ajudar o irmão Rossini? Pode ser. Por que não? Aí você vai, é uma palavra de Deus. Mano. Aí o que você vai fazer? Você vai ajudar, você vai fazer tudo para poder ajudar. Por exemplo, Madalena, Maria, não foi só a Maria, mãe de Jesus, não, foi uma outra Maria também. Aquelas pessoas que, por exemplo, aquele que comprou o túmulo para Jesus, como é que chama? José de Arimateia. Ele teve um chamado de Deus. Para quê? Para quê? Para comprar o túmulo. Para arrumar o túmulo, para ceder o túmulo. O outro teve um chamado de Deus, para quê? Para colocar aquele jumentinho lá naquela hora. Vou precisar de você. Vai, para quê? Eu preciso de um jumento e é o seu jumento que eu quero. Né? E você vai colocar o jumentinho lá na hora. Eu vou precisar do jumentinho lá. Ó, 3 horas da tarde, tal. A pessoa foi e colocou o jumento lá nas 3 horas da tarde. Pronto, né, Joana? Agora, se Deus queria ele só para pôr o jumento lá, graças a Deus. Né? O outro era para comprar o túmulo? Era para comprar o túmulo. Deus queria Jesus para quê? Para morrer na cruz. Não tinha outro. Senhor, e eu, o Erickson, por exemplo, 2,50 de altura, 80 centímetros de largura. Senhor, para que você vai querer esse monte de gente? Né? Monte de santidade. Né, Erickson? Você pode ter certeza que Deus tem, senão não tem sentido. Aí é uma árvore. É uma árvore onde todas as peças, é um corpo onde todas as peças, umas mais, outras menos, se o dedão não tem tanta influência, problema de quem pôs o dedão ali, ué. Mas tira o dedão para você ver como é que a mão fica feia. Né? O dedão às vezes não tem tanta influência, mas ele está ali. Nós somos um corpo e todos têm a sua função no corpo, a sua importância, todos têm a sua necessidade no corpo. Então você precisa insistir com Deus, assim, fala com Deus. É tão bom você sentir essa utilidade, essa... Eu sou uma pessoa, não sou um servo inútil, eu sou uma pessoa útil, porque o que eu faço agrada a Deus. Pronto, acabou. Pode ser, às vezes, uma coisa à toa. A outra que foi só para lavar o pé, o outro que foi só para poder passar. Cada um tinha uma coisa a fazer. Amém, Eduardo? Amém? Amém, Gabi? Gabi, pequenininha. Né, Gabi? Claro. Certamente Deus vai exigir mesmo, né, Joaninha? Não, mas tamanho é documento, né, Gabi? Tamanho é documento. Ainda bem, né, João? Amém. Deus abençoe você. Desculpa. Desculpa, às vezes, a maneira. Desculpa a maneira agressiva que às vezes eu tenho de falar, mas é um agressivo só. Todo mundo sabe que essa agressividade é só. Está aqui um irmão que quer o seu bem-estar. eu quero realmente que você fique feliz, satisfeito com Deus. Eu quero que você se sinta bem, convencido de que realmente Deus está vivo, Ele existe. E que, se foi da vontade dele que nós o glorificássemos, Pai, glorifica eles para que eles glorifiquem a mim. Olha aí, Pai, faz para eles o que eles vão fazer para mim. Faz para eles o que eles vão fazer para mim. Falar nisso, cadê a pequenininha? Hã? É? Apela que eu... Ela perdeu. Eu reprovei. Tá? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Né, Luca? Precioso, irmão. Precioso, irmão. Perseguição, tribulação. Muitas coisas vão concorrer para você. Amém, Jesus. Precioso, Deus vivo. Filho do homem, nascido de Deus. Está entre nós. Fala a nossa língua, fala o nosso entendimento, escuta a nossa oração, responde quando nós o chamamos, responde quando nós o invocamos. Tem nos dado fé, tem nos dado força. Tem nos dado graça, tem nos alegrado quando às vezes o momento é de tristeza, às vezes o momento é de queda, o Senhor nos levanta, às vezes o momento é de tristeza, o Senhor nos consola. O Senhor nos consola. O Senhor nos anima, nos dá esperança. Nos dá vontade de lutar. Né? Algo está dentro de nós aqui, ó, chamando, nos chamando à luta. Você, eu tenho certeza, você sente dentro de você o Espírito de Deus incentivando você. Amém? autorizando você a usar o seu nome. Mandando que você experimente, que você experimente. Quando os discípulos saíram, falou: Senhor, dá certo. Senhor, e deu certo, Senhor. Como dá certo quando a gente usa o teu nome? Como funciona quando a gente pede em nome de Jesus? Quando a gente fala em nome de Jesus. Oh, aleluia. Vamos ficar de pé. Eu quero que você... quero que você use essa autoridade. Eu quero que você fale com autoridade. Senhor, obrigado. Senhor, graças a Deus. Amém. No que for possível, eu quero glorificar o Senhor. Eu quero agradar o Senhor. Eu quero fazer tudo. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, amém, amém. Oh, aleluia. Amém. Concorda ou não? Concorda ou não?
Concordo.
Não é verdade? É verdade. É porque o inimigo quer, às vezes, intimidar. Sabe? É, acusar. Colocar coisa que às vezes não é verdade no seu coração. Tirar de você a sua alegria de servir a Deus. Amém. Quando na realidade Deus espera muito de nós, de cada um de nós, não as coisas que é à toa, e com certeza Ele te chamou. Não é em vão que às vezes você tem passado luta, tribulação, dificuldade. É dentro de você. Por quê? Porque Deus quer realmente que você entenda que as escrituras precisam cumprir em nossa vida. O Evangelho precisa, nós somos entendidos para poder explicar para os outros, para poder passar para os outros. Sabe, é um Evangelho de... de muita sabedoria. Deus quer te fazer isso. Chegar realmente com graça ao seu coração, à sua alma, com muita humildade. Amém. Para que nós possamos servir a Deus na vida. Para que a igreja possa glorificar a Ele, não nenhuma instituição. Por isso nós estamos aqui. Por isso que nós temos a liberdade para que cada um leve a sua cruz, né? Cada um tem a sua luta, cada um tem a sua luta. E cada um leve a sua luta. Deus te abençoe.
Abraço. Que o Senhor, Jesus, veio para cumprir.
Oh, amém, amém.
A sua missão.
Oh,
nessa terra. E cumprir.
Com palma.
Nos mostrou seu reino. E com sinais que estava nele. Veio a nossa esperança. Creio que o Senhor Jesus veio para cumprir a sua missão nessa terra e cumpriu.
mostrou o seu reino.
Nos mostrou o seu reino.
E com sinais.
E com sinais que estava nele.
Veio a nós
a nossa salvação.
A salvação.
Nascer
da água e do Espírito,
da água e do Espírito.